Boa noite, pessoal. Como é que estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal do Instituto Borborema. Vão me avisando aí se está tudo bem. Esperando o pessoal entrar aí na live. Não sei como é que está o delay aqui do YouTube. Então, pessoal, todos aqueles que não nos conhecem, estão chegando aqui por acaso no canal, nós somos uma associação cultural e educacional de Campina Grande. E todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h30 da noite, estamos aqui com um novo conteúdo no canal e promovemos cursos, palestras e um programa de estudos que busca religar-nos à tradição educacional, à tradição pedagógica do Ocidente, que verdadeiramente funcionou, que se chama formação básica. Então, se você quer conhecer mais o nosso trabalho, dê uma olhada aqui no nosso canal do YouTube. Tem algumas playlists só com palestras, só com aulas, só com lives. Também temos o nosso programa Brasil Comentado às sextas-feiras, às 7h30 também. E no nosso site você também tem mais informações desses cursos, que são mais de 20, eu acredito, sobre muitos dos temas mais importantes que a gente vê não sendo bem tratados pela mídia, pelas universidades, pela, digamos, o establishment, né, o estamento cultural, educacional do nosso país, e a gente resolveu tomar em nossas próprias mãos esse empreendimento de investigar essas coisas e pôr a público, né? Isso já faz alguns anos que a gente vem fazendo, e graças a Deus agora temos um bom número de alunos e de pessoas que já vêm conhecendo esse nosso trabalho e fruindo desse conteúdo que a gente vem promovendo para vocês aí, né? Então, se você também gosta do nosso trabalho, lembre-se que nós somos independentes, né? Significa que nós não temos por trás de nós instituições, governos, não temos verba disso, dependemos inteiramente daqueles que apreciam o nosso trabalho e querem que nós continuemos a promovê-lo, a realizá-lo e a expandir. Então, a maneira que você tem de nos ajudar aqui no, é através da compra dos nossos cursos, da doação pelo Apoia-se, pelo PagSeguro ou diretamente nossa conta, e também através de comprar nossa livraria, livrariaib.com. Esses links estão aí na descrição. Então, pessoal, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Estão escutando? Estão vendo bem? Eu vejo o pessoal comentando aqui. Quem for da formação básica, vá avisando aí também. Então, pessoal, hoje o tema é a necessidade de um plano de vida. E por que tratar deste tema, povo? É porque a primeira coisa é a seguinte: no nosso país, ninguém nunca chega para os demais, né, e diz: olhe, se tem uma coisa importante de você fazer e aprender a fazer para que você consiga concretizar, é um planejamento desse negócio chamado vida. Porque assim, todas as outras coisas, que inclusive aquelas a que somos ensinados a deter o maior esforço, a maior atenção, elas estão como uma parte da vida humana, né? E por incrível que pareça, na verdade, quando eu soube disso, né, quando eu vi o professor Olavo enunciando isso no seu curso lá de filosofia, no Brasil ninguém ensina você a ter um plano de vida. Era tão verdade que plano de vida nem estava no meu horizonte de consciência. Fiquei, mas rapaz, isso faz todo sentido, né? Que você tem que ter um plano para sua vida. E aí, justamente em razão disso, é que ele passa o primeiro exercício do seu curso online, que se chama Necrológio. E eu, na nossa formação básica, também passo isso para vocês, porque eu aprendi com o professor e eu busquei efetivamente fazê-lo e realizá-lo na minha vida e vi que é de suma importância. Então, por isso, na verdade, porque eu já falei bastante dessa parte, né, do necrológio, da finalidade, tem até a aula aí para quem não viu, quem não é da formação, mas e quem é da formação também, tem essa aula 2 aí do meu curso, que se chama A Finalidade do Homem da Educação, na qual eu falo da finalidade do homem em termos universais, ou seja, o ser humano considerado em si, e aí eu já passo esse exercício do necrológico, que é algo, digamos, individual. É para dessa compreensão da finalidade do homem em si que você comece a pensar na finalidade particular da sua vida, né? Que não vai contra essa finalidade total, né? Muito ao contrário, vai segundo, conforme essa finalidade do homem, mas que ela vai ser realizada e concretizada de um modo particular, que é o seu e o de cada ser humano que viveu, vive e viverá neste mundo. Então, por esse motivo, eu não vou me deter tanto nesse ponto, tá? Então, as pessoas que queiram entender melhor essa parte, que, assim, a meu ver, é fundamental. Inclusive, eu fiz uma palestra agora para o Congresso de Educação Católica Online, ao qual fui gentilmente convidado pelo professor Felipe Neri, que está sendo promovido pelo Instituto Sofia Perenes. Vocês podem dar uma olhada lá, que vai ser agora em outubro. Eu tratei justamente disso, mais delongadamente, né? Que é como aproximar a finalidade da educação à sua prática cotidiana. Então, é um tema que eu sempre estou batendo muito. Nas aulas da formação espiritual, eu também, a todo instante, estou. Na formação espiritual e na formação básica, eu também sempre estou tratando desse tema, e também tem uma palestra maravilhosa, ou seja, primeiro, recomendo a vocês que vão ao congresso, né, façam inscrição nesse congresso, e não pela minha palestra, também acho que vai contribuir em algum ponto, mas porque tem outras palestras muitíssimo importantes por lá. Depois eu vejo se eu coloco aqui o link no vídeo, tá? Se alguém puder colocar aí no chat, eu agradeço. E por ter visto que o professor falava disso, por ter tentado pôr isso na minha vida e depois passado a tratar com os alunos, cada vez mais fica importante, mostra-se importante essa definição e essa constante. Essa constante. Como é que eu diria? Trazer constantemente à consciência essa finalidade que se está buscando. Então, sobre esse tema eu falo muitíssimas vezes, em outras ocasiões não vou me deter muito nele. Mas, considerando a resposta dos meus alunos e a vida das pessoas que me cercam e a minha própria vida, né, não está muito claro as consequências disso nos atos particulares, né? Por que essa importância de pôr um plano de vida e o que se depreende, na verdade, dessa posição, desse plano, tá? E aí, No Brasil, e é uma coisa que infelizmente você vê muito, até entre pessoas que estão buscando esse tipo de sentido na vida, de uma educação verdadeira, sei lá, de querer resolver finalmente os seus problemas que nunca foram ensinados a resolver, as pessoas ainda falam o seguinte, aquela coisa, né? Aquela diferença entre teoria e prática. Não, isso aí é teoria, mas na prática é diferente, ou seja, na prática, a teoria é diferente, né? Isso é de um absurdo, assim, né? É a pessoa ter um tipo de compreensão da realidade de que teoria e prática são coisas distintas, né? São coisas que é como se existissem dois mundos, né? Existe o mundo da consideração teórica e existe o mundo da ação prática. A gente vê muito isso no nosso meio, né? Digamos, cultural, educacional, conservador, político, etc. As pessoas frequentemente falam disso, né? Não, isso aí, a gente é muito legal estudar essas coisas, só que a gente tem problemas muito sérios agora e a gente precisa agir, né? Só que o que é que a pessoa está dizendo no fundo? Ela está dizendo assim que você pode se dar o luxo de agir sem pensar e que isso vai funcionar, né? É como efetivamente se existissem dois mundos, é o mundo da prática e o mundo da teoria. Isso é absurdo, né? Porque a verdade ela é uma só. A verdade ela é uma e nós, embora vivamos num mundo corpóreo, nós também temos parte no mundo espiritual. E a nossa própria Constituição dá testemunho de que aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós agimos são ambas as coisas partem dessa estrutura espiritual, anímica e corpórea ao mesmo tempo. E o mundo é o mesmo, e as consequências, inclusive, são nesses dois níveis, né? Pelo menos, ou nesses três níveis. Então, não existe isso. E me parece que essa ideia. Me parece que essa ideia. Claro, existe uma parcela. Existe uma parcela de culpa daqueles que hoje se apresentam como intelectuais, não só hoje, mas nos últimos séculos, né? Que de fato não são propriamente intelectuais, né? São um arremedo, ou são uma caricatura, um macaqueamento da vida intelectual, que separou efetivamente de modo ao ponto de que hoje você pode falar coisas, defender, montar uma carreira sobre as coisas que você fala e viver de maneira totalmente díspare dessas suas ideias, né? E hoje a coisa chegou nesse nível tão absurdo, inclusive também que a produção dita intelectual é um negócio totalmente estéril, esquizofrênico e inútil e apartado da realidade, que em certo nível eu não tiro a razão daquelas pessoas mais simples, né, que pela experiência com o tipo de intelectual que eles tiveram, e vem inclusive em altos cargos, em posições de autoridade, que eles têm um certo desprezo por essa atividade, né? Inclusive, acho que o professor Falcon falou isso conosco, não sei se foi lá em Canela ou foi em outra ocasião que ele disse isso, né? Que muito dessa rejeição que se há aos intelectuais é por culpa dos intelectuais, né? Mas é justamente porque essas pessoas não estão numa tradição, né? Rompeu-se essa tradição e existe uma degradação educacional e intelectual há muitos séculos. E essas pessoas, e aí é que está o problema também, né? Essas pessoas mantiveram o status, o título, o reconhecimento social daquelas outras, seus antepassados naquela mesma profissão, naquele mesmo ofício, né? Intelectuais, coisa do tipo, No entanto, com uma alma, com uma, digamos, um desenvolvimento interior e, consequentemente, nos atos exteriores, muitíssimo aquém, né? Muitíssimo diverso. Então, aí reside também esse problema, né? Que hoje a gente chama pelo mesmo nome coisas muito diferentes. E aí também é outro problema. Então, assim, para tratar dessas coisas mais longamente, seriam, sei lá, umas 50 horas, né, para a gente falar sobre isso. Mas é importante que se põe alguns desses elementos para que depois cheguemos ao ponto efetivo disso, né, do que viemos tratar aqui hoje. A primeira coisa é que existe um movimento anti-intelectual historicamente. E no nosso país isso é bem forte, né? Então você tem efetivamente esse desprezo. E outro fator para isso também. Mas isso vem desde um bom tempo. Começa pela exaltação da razão, apartada da fé. Depois você começa a duvidar da razão, porque ela não traz os resultados que trazia antes, né? E depois você começa a negar que é possível ao ser humano conhecer e resolver os problemas que ele concebe, ele percebe intelectualmente. Então você tem historicamente esses movimentos, e a gente precisa entender que essas ideias estão presentes no nosso tempo, e de algum modo isso nos influencia. Então você tem esse anti-intelectualismo histórico, tá? Isso aí é um ponto. Outro ponto é que no Brasil também é muito arraigado esse culto ao símbolo, ao sinal, ao diploma, né? Não só no Brasil, mas desde o advento das universidades, na Idade Média, você introduz esse problema aí, né? Que você começa a não ter que avaliar as coisas em si, mas você confiar num símbolo, numa representação, num papel que diz o que são as pessoas, sem que você tenha experiência direta de quem são aquelas pessoas. Então, quando você introduz esse culto a esse diploma também, né, e você chega um momento que as pessoas, e a gente está chegando historicamente agora nesse momento mesmo, chega um momento que as pessoas percebem que, ao invés de elas buscarem o caminho mais difícil, elas podem dar um migué, né? Podem fazer uma trapaça, e em vez de passar por todo aquele longo caminho, elas podem negociar, né? Fazer umas gambiarras ali para poder chegar não à coisa em si, mas naquela coisa que representa a coisa em si. Porque em um determinado ponto, se as pessoas que deveriam ser guiadas pelos intelectuais, elas não têm condição efetiva de julgar os intelectuais, isso tem que ser feito por eles mesmos, né? Pelos intelectuais mesmos. E quando você tem uma maioria de intelectuais, entre aspas, que não são dignos deste nome, não estão à altura dos que lhe antecederam, você começa a entrar num acordo nessa própria casta, né, por assim dizer, intelectual, para diminuir as exigências, né, o trabalho e tudo mais, para que você seja reconhecido com aquilo, porque afinal, à medida que você vai se degradando, que essa educação vai se degradando, as pessoas nem conseguem entender mesmo o sentido do que se estava buscando nesse caminho intelectual, por assim dizer, de modo que elas começam a ser atraídas por isso, não pela coisa em si, mas pelas consequências outras que elas trazem, né? Por exemplo, o reconhecimento, o poder, as facilidades, né? Então você chega nesse ponto que as pessoas que são ditas intelectuais, ou são propriamente intelectuais, mas intelectuais de baixíssimo nível, de péssimo nível, elas se tornam maioria, e como as pessoas que julgam esses intelectuais não conseguem entender e também elas estão sendo formadas por eles, então já estão sendo tendo suas personalidades e suas almas moldadas por esses intelectuais, eles não conseguem reconhecer efetivamente o baixo nível daquelas pessoas. E eles, como digamos, em um determinado ponto chegam a ser maioria, eles agora começam a dispensar as durezas, os sofrimentos, né? O árduo caminho para se chegar a ser um verdadeiro intelectual que não vá manchar esse nome, que vai estar à altura deste nome. E aí você entra num acordo tácito para buscar os finalmente, né? Porque se você não tem que ser intelectual mesmo, vamos buscar os finalmente, né? Vamos buscar a fama, a estabilidade do cargo, né? O reconhecimento social, as facilidades, tal, tal, tal. E aí, como o que é que abre, o que é que dá chave para isso? É o diploma. Porque o diploma, no diploma está escrito senhor doutor, né? Mestre, senhor doutor, pós-doc não sei de onde, papapá, papapá. Então você começa a facilitar o caminho para isso. E aí você começa também a criar uma caixa de invejosos, né? Porque, pô, se é tão bom esse negócio aí de ser intelectual, então vamos abrir as portas para mais gente ser. E as pessoas vão, à medida que vão percebendo isso, vão querendo, e aí você tem essa profusão de universidades, né? Essas coisas todas. Então, isso eu estou falando vem de uns 7 séculos aí, pessoal. Mas no Brasil, particularmente, isso é bem forte, né? Então você, à medida disso, tem o professor Olavo também cita isso muito, mas você vê lá em Lima Barreto, né? Já dizendo isso, tem uma cena lá que fala do que veio o Major Quaresma, se não me engano, não, estou confundindo com Machado de Assis, que diz assim: para que tantos livros se nem é bacharel? Ou seja, e aí quantas vezes nós, inclusive, e eu acredito que vocês que estão buscando uma educação, espero que todos, quantas vezes as pessoas perguntam: para que você está estudando isso? É o Major Quaresma mesmo, eu estava confundindo a confusão, né? Para que você está estudando isso, né? Eu me lembro que quando estava na faculdade de direito estudando aos sábados de manhã o curso lá em filosofia e discutindo com meus amigos lá na escadaria da faculdade perdendo aula sobre essas coisas, todo mundo ficava me perguntando, né? O que é que você está estudando? Estou estudando filosofia, né? Estudando isso aqui. Eu me lembro muito bem de um colega me olhando para mim, oxe, é fresca. Então você tem já embutida na nossa cultura entre aspas, que essas coisas na verdade só são meios para as coisas mais banais, né? Ou seja, você pode ganhar na Mega Sena, ou você pode arrumar um trabalho rentável, você pode ser um jogador de futebol, você pode ser um cantor famoso, e todas essas coisas vão levar à mesma coisa, que é a velha vaidade, né? O velho afagado ego, você ter as suas emoções, boas emoções suscitadas pelos elogios alheios, pelo reconhecimento alheio. Então, é indiferente. Então, tudo passa a ser visto de uma maneira utilitarista. Mas em tudo isso que está presente, no fim das contas, né? Como eu estava dizendo, no fundo, essa coisa da, na prática, a teoria é diferente. Ou seja, eu posso resolver a minha vida, né, sem ser inteligente. Eu posso fazer tudo sem ser inteligente. Eu posso, estudar por prazer, né? Depois, quando eu tiver tempo, eu estudo. Primeiro eu resolvo os problemas, depois eu me torno inteligente. E no fundo é uma crença que existem dois mundos separados. E aí tem essa salada de coisas. Mas, no fundo, também isso é, no fim das contas, uma renúncia a esta preciosidade, a essa dádiva tão rara que nós seres humanos temos, que é a consciência, né? Que é a capacidade do ser humano de não só compreender a verdade que vai além das aparências, as verdades mais profundas, mas, inclusive, conhecer a verdade de si e a verdade dos outros e até a verdade de Deus, né? Em algum nível. Então, no fundo, a gente tem que prestar muitíssima atenção em qual medida essas ideias elas nos moldaram a visão de mundo, nos moldaram o modo como lidamos com os nossos deveres, com os nossos problemas, com os nossos objetivos, com as pessoas em redor, com aqueles que dependem de nós, com nossos deveres, com o nosso trabalho. E tudo mais. Nossos deveres para com Deus, para com o próximo, para com a família, para com os filhos, para com o trabalho. Muitas dessas coisas estão arraigadas em nós, de algum modo, porque isso está grassando aí no Ocidente há muito tempo. E no nosso país frutificou, que foi uma beleza. Então, no fundo, isso é uma renúncia à consciência, é você querer viver como um bicho, porque o bicho não tem responsabilidade. Quantas vezes, inclusive, vocês veem aquelas pessoas falando sobre isso? As pessoas falando que a felicidade advém da ignorância. Eu já vi. Isso dói, né? Chega dói assim quando a pessoa fala isso. Já ouvi pessoas, inclusive, em posições muitíssimo elevadas. Olha aí o exemplo da Karina. Hoje, uma visita perguntou que minha filha estava estudando. A mais velha, poesia e prosa. A visita me olhou com a cara de quê? Ah, já passei muito por isso. Eu já ouvi pessoas com altos postos na sociedade, influência, etc., até uma vida próspera financeiramente falando, dizer isso para mim na minha cara, né? Não, a felicidade advém de você não saber, porque quando você sabe, você sofre. Olha a gravidade do que se está dizendo, né? E aí, me ocorreu depois, e na hora não me ocorreu assim, como falar isso aí. Mas eu deveria ter perguntado, porque essas pessoas que dizem isso, na verdade, é porque elas se acham muito inteligentes e elas estão sofrendo, e elas fazem a ligação maravilhosa de que o sofrimento delas advém da inteligência delas e do conhecimento da verdade delas. Eu deveria ter dito a essas pessoas: olha, se você sofre, você está sofrendo, pronto, pois esse é a prova de que o que você está dizendo é uma mentira, porque inteligente você não é, né? Você é ignorante e sofre. Então, o seu argumento já está refutado pelo próprio fato de você enunciar, né? Mas, enfim. Quantas pessoas acham que, se elas permanecessem num estado de ignorância, elas seriam felizes? E aí você tem esse culto aos animais e também tem esse culto indevido e, como é que se diz, desvairado, das crianças, né? É como se as crianças fossem aqueles entes angelicais, ignorantes, e que eles são muitíssimo felizes. Então, isso, inclusive, tem consequências para a educação das crianças, né? Porque se você considera que aquilo ali é o ápice da felicidade que pode se chegar... Ah, exatamente. Tem um... Jaqueline falando aqui. Já ouvi isso associado com arrogância e preconceito a dizer que os pobres são mais felizes porque são ignorantes. Uma dessas pessoas que me falou isso também falou isso aí que você falou. Eu tinha esquecido desse detalhe. Então, aí tem outra questão, né? Como se ele identificasse o seu poder, o seu prestígio, o seu dinheiro com também inteligência e depois ele via que ele sofria e dizia, pô, eu sou o mais inteligente do mundo, baseado no sucesso financeiro, etc. E aí ele avaliava, tô triste, então, na verdade, eu queria ser aquele pobre. Isso aí é muito fácil, né, de resolver. Se ele realmente acreditasse nisso, ele podia jogar todo o dinheiro fora e arrumar um barraco na favela e ser muito feliz. Mas tudo isso é uma grande palhaçada. É uma palhaçada, mas é uma palhaçada que tem consequências para nossas vidas e, como eu falava, para a educação das crianças. Porque você toma a criança como modelo de grande felicidade e realização humana, tal qual você também toma o bicho, né? E você meio que fica deixando que a criança se conduza. Você não toca na criança, você deixa que ela se desenvolva, né? Enfim, sobre isso eu já falei também algumas outras vezes e espero falar mais. Mas todos esses pontos dão mostras de que isso que eu estou falando é algo que nós precisamos investigar em nós mesmos. Né? Todas essas coisas, veja, quando a gente fala aqui de exemplos dos outros, de terceiros, etc., é muito mais, não para que nós caiamos nessa loucura de ficar julgando e olha e voltando nossa atenção para os outros. É para que, a partir disso, nós concebamos a situação que nós estamos e, como primeira consequência, comecemos a ver o que dessa mentalidade, desses atos, está em nós. E aí eu estou chamando a atenção de vocês agora, nesse momento. É preciso investigar ao longo quanto disso, quanto dessas ideias formaram a sua maneira de conceber a vida humana. E vejam em que ponto isso não é, no fundo, uma renúncia à consciência. É uma renúncia à humanidade, à sua própria humanidade. E aí, o que é que eu tenho a dizer a vocês aqui? E aí, outro ponto. Eu estou cheio de preâmbulos, mas é porque isso é importante frisar. Depois, qualquer coisa, eu faço outra live, continuando o assunto. A experiência da escola, na verdade, ela é uma experiência muito traumática no que diz respeito à busca do conhecimento. Porque se você olhar direitinho, o que é que acontece na escola? Na escola, você entra numa sala, né? Você tem uma multidão de coleguinhas, né? Coleguinhas que vêm de famílias diferentes, com hábitos diferentes, com valores diferentes, né? E você é jogado ali de uma maneira totalmente louca. Depois, entram ali... Uma hora entra um professor, depois entra outro, que estão falando de assuntos totalmente distintos e que nenhum deles se dá o trabalho de relacionar com os demais assuntos, muito menos com a situação real e concreta da pessoa que está sentada ali, né? Os alunos, no caso. E nem ele dá testemunho de que aquelas coisas que ele está falando têm um impacto verdadeiro em sua vida. Ele não mostra com seus atos que ele, de fato, leva a sério aquilo que ele fala. Ademais, ou seja, você não tem explicação da relação entre o que se estuda, entre as várias coisas que se estuda, que são diversas, esparsas, né, sem unidade, sem sistematização, sem nada. grande parte delas estão acima da capacidade do professor e dos alunos, ou seja, termina sendo um conhecimento totalmente esquizofrênico também, maluco, com pitadas de algumas informações muito mal compreendidas, sem sentido. Não se tem uma relação com a vida real, nem do professor, nem do aluno. E mais, só se está ali por causa de pressões externas, que são sempre reavivadas, reafirmadas, em todos os longuíssimos anos que se passa nessa porcaria dessas coisas chamadas escolas, né? Então, você vai para a escola por quê? Porque seu pai mandou, sua mãe mandou. E você vai ficar calado por quê? Porque o professor vai dizer a seu pai, ele vai lhe advertir, né? Se você for reprovado, você vai apanhar. Se você for reprovado, você vai ter que fazer de novo. Ou seja, são todas consequências ruins, totalmente apartadas de uma compreensão. E mais, tem outro detalhe, que é o seguinte. Sempre que alguém demonstra um interesse real sobre conhecer algo, desde a perspectiva de quem se é, e não por causa desses estabelecimentos externos, que inclusive o próprio conteúdo, o próprio material, as próprias disciplinas também são dispostas, não por necessidades intrínsecas do ser humano, segundo a natureza do ser humano, segundo a ordem da realidade e tal, mas por causa que algum otário, né, algum Zé Ruela, algum desvairado decidiu, né, aqui no Brasil, o Congresso, né, sei lá, o governo federal, alguém, algum analfabeto malicioso e uma centena de pessoas que não tem nem ideia do que é aquilo, definiu que do norte, o sul e do leste e oeste, uma escola de uma cidade de 2 mil habitantes até uma escola de uma cidade com 20 milhões de habitantes vai ter o mesmo conteúdo, né? Todas essas pessoas que demonstram um interesse real e sincero e concreto, advindo do coração, advindo da consciência, advindo de quem se é, elas são sistematicamente, né, tolhidas nesse interesse. Então, quando você é um aluno e você começa a questionar alguma coisa que o professor está falando, mostrando racionalmente que aquilo não faz sentido, ou você faz uma pergunta do seu interesse, ou você começa uma discussão, quer perguntar mais, quer conhecer mais, o que é que acontece? Muitas coisas acontecem, mas dentre elas é, o professor diz, não, isso não é assunto. Ou diz, não, você não precisa saber disso para a prova. Ou então, os próprios colegas de sala, eles começam a reclamar. Poxa, fica calado aí, caba chato da gota, né? Inclusive na universidade. Eu me lembro disso que acontecia na universidade. Quando eu comecei a estudar essas coisas, claro, comecei a discutir com os professores. Em minha época, até que chegou um ponto que eu entendi que não funcionava muito. Mas na universidade, que é esse centro do conhecimento, né, se você começasse a questionar ou até conversar com o professor querendo aprofundar determinado tema, você era tolhido por aquelas pessoas que estavam em busca do ensino superior, da educação superior, né? E cala a boca, a gente tem que ir embora para casa, deixa isso para lá. Então, você, no sistema educacional, entre aspas, você é também tolhido em todo e qualquer busca sincera e real, qualquer investigação existencial, né, que parta de quem se é, do conhecimento. Então, some tudo isso e muito mais, né? Uma pessoa está ali para conhecer, né, para se educar. E a experiência, ou seja, vamos voltar aqui novamente aqui que eu falei, palavras e realidade, né? Diz que é educação, mas isso pesa, né? Você está chegando lá e quantas dos pais, inclusive, isso é outro mal que acontece nos nossos tempos, chegaram para os filhos e disseram, olha, meu filho, você não vai trabalhar, como se trabalhar fosse um mal, né, em primeiro lugar. Eu e sua mãe trabalhamos muito para que você só estudasse. Ou seja, trabalhar é ruim, você vai estudar para ser alguém na vida. Trabalhar é ruim, estudar tem um valor superior e aquilo vai levar você a ser uma pessoa de nível mais elevado. Ou seja, do modo que está sendo colocado para quem adentra nesse ambiente, de fato, o conhecimento tem um valor superior. O trabalho tem um valor deplorável e é como se fosse um sacrifício assim, que do qual se pudesse se livrar, né? E só que, no entanto, a experiência real é essa que eu estou narrando. Então, vocês entendem a confusão que isso causa na pessoa? E aí, aquela pessoa que é alguém dedicado na escola, geralmente é o que sai mais lesado da escola. Se você ainda for daqueles que tiveram só passearam pela escola, foram bem rebeldes e terminaram por desprezar aquelas coisas, embora tenha outros efeitos morais ruins, mas termina que você passa mais incólume, né? Dessa desgraceira toda. Mas imagine essa pessoa que de fato acreditou nisso e foi se submeter a esse processo, o que inconscientemente, inconscientemente não é bom, mas semiconscientemente, né, ficou da experiência de estudar para essa pessoa. Ficou que estudar é esta desgraça aí, que se você não sabe para que serve, você não relaciona com o outro, o próprio professor que está lhe ensinando, ele não respeita aquilo, ele não faz aquilo. É, se você quiser saber de alguma coisa, vão mandar você calar a boca. Se você não fizer o que estão mandando, vão mandar você fazer de novo. Reprovação é isso, né? Ou seja, não tem escapatória. Ou você faz, ou a pena por você não fazer bem feito é você fazer de novo, né? E fazer de novo esta porcaria que eu estou falando. Então, qual é a experiência que se tem efetivamente dessa pretensa educação? É que, de fato, é uma experiência totalmente ensandecida. E só gente doida que quer uma porcaria dessa. Então, até conversando com a mãe, dizendo isso, meu filho não gosta de ir para a escola. Aí eu comecei a explicar o que era a escola. Se ele gostasse, tinha alguma coisa errada. Como é que você vai gostar de uma porcaria dessa? Não faz nenhum sentido. E quanto mais você está nisso, mais lesado você fica. Então, isso é outro elemento pelo qual a gente termina tomando se arraigando interiormente em nós essa percepção de mundo, que o estudo é uma coisa insana, é uma coisa que não vale a pena e que não serve de porcaria nenhuma, exceto para você galgar alguns degraus na cadeia alimentar, né, na posição social, para que de lá você tenha mais acesso aos bens passageiros, né? A comida, aos prazeres, a todo tipo de porcaria, a todo tipo de coisa, porcaria não, a todo tipo de coisa de fruição do nível animal, como eu falei na minha última live, né? Onde está o seu coração, onde está a sua atenção, aí estará seu coração. Lá eu falei mais um pouco disso. Então, alguns são mais sinceros, percebem isso e dizem, ah, vou logo entrar para o tráfico, né? Porque o tráfico é um caminho mais rápido, né? Para obter essas coisas que o cara está tentando obter pelos diplomas e depois pelo concurso público. Claro que é uma solução também muito ruim, né? Mas, no fim das contas, o que eu estou querendo mostrar é que essas duas condutas do menino que sai da escola para o tráfico e desse que está depois cinicamente encarando os estudos como um mero meio de ascensão social para a fruição desses bens, eles estão numa conduta bem similar. É porque um levou ao extremo e o outro ainda respeita algumas regras, o que termina, por outro lado, levando a alguns outros problemas, né? Enfim, tudo isso está muito arraigado em nós. E eu vejo isso por conversar, inclusive, com meus alunos. Então, o que é que a gente precisa entender? Ou nós tomamos a nossa vida, certo? Como um todo e em cada momento, de maneira racional, de maneira verdadeiramente humana, ou o caminho é o fracasso. Por quê? Porque nós somos humanos. O sentido e as ações próprias dos seres humanos, eles devem passar pela sua parte humana. E a sua parte humana, a sua alma, é onde está assediada a inteligência. E a inteligência é a faculdade primeira que move, a partir dela se move a vontade, que é a outra faculdade humana, e a memória da inteligência, né? Dito isso, o que a gente precisa entender é o seguinte: grandíssima parte dos nossos problemas, eles advêm de nós não termos o controle de nossas vidas. E esse controle de nossas vidas não virá por uma mágica. Não virá pelo governo resolver. Não virá por ganhar na Mega Sena. Certo? Não virá por alguém resolver os seus problemas. Virá de você, que teve a grande dádiva de ter nascido como ser humano. E, em consequência, tem a responsabilidade de ter nascido como ser humano, de assumir essa bênção e essa cruz ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, qual é essa bênção e essa cruz? É a bênção e a cruz da consciência humana, de você ser o responsável, o dono dos seus passos, para que você possa lidar consigo e saber que foi você que escolheu o seu destino. Então, ou nós tomamos racionalmente a nossa vida, ou o único caminho é a desgraça. Por que o único caminho é a desgraça? Ora, pessoal, vamos pôr de uma vez por todas na nossa cabeça, né? O seguinte: não faz sentido você ter nascido com inteligência, com vontade, com a parte humana, e você, se Deus deu essa graça ainda mais, de ter recebido a graça sobrenatural do batismo, das virtudes sobrenaturais, não faz nenhum sentido que a sua felicidade esteja em negar essa coisa. E não fazer bom uso dessa coisa. Estão me entendendo? Não faz sentido, não faz sentido. E se você olhar direitinho, o que mais nos acusa, do que mais nos acusa a consciência, são justamente dos nossos atos inconsiderados, dos nossos atos precipitados, dos ossos, das vezes que nós somos movidos, arrastados pela vida, pelas circunstâncias. Nós somos movidos por outros, tá? Que nós somos, pelas inúmeras forças que querem recair sobre nós, elas terminam determinando o curso de nossas ações. Pense direitinho, né? O que é que de fato lhe causa sofrimento? O que é que lhe causa angústia? O que é que lhe causa remorso? O que é que lhe causa frustração? Se não é justamente naqueles instantes, naqueles momentos em que, depois de uma série de forças que pesam sobre você, e você está sendo loucamente se conduzindo sem um destino certo, sem controle no processo, sem decidir o que se vai fazer, e você se pega olhando para si, dizendo: o que é que eu estou fazendo da minha vida? Né? Onde é que está o erro? O que é que eu tenho que fazer? Esses momentos que você percebe isso dão testemunho dos momentos anteriores que você não esteve no controle. De modo que, se você sinceramente começar a se observar, a fazer o seu exame de consciência, de se investigar, você vai ver que o sofrimento, ele advém da renúncia da consciência. E, na verdade, ou então da traição da consciência, né? Quando você sabe o que tem que fazer e você faz o contrário. De modo que, por outro lado, isso dá testemunho de que a solução está, então, em tomar, por isso que eu disse tomar, tomar. Isso não é dado, isso não é, gratuito, né? Você não tem direito, você tem que tomar a sua vida. Tomar a sua vida racionalmente. O que é que eu quero dizer com isso? Tomar sua vida em suas mãos a partir de uma compreensão dela, de uma consideração dela, né, a partir da sua inteligência. Essa, e é isso que eu quero chamar a atenção, tá? E é isso que a gente, todo o nosso trabalho é uma busca disso, né? E efetivamente, enquanto não nos convencermos de que esse é o caminho, não adianta procurar soluções. E daí é que você vê, inclusive, que as soluções das pessoas, elas não levam em conta isso que eu estou falando. E, ou seja, por exemplo, o que é que as pessoas veem como soluções dos problemas? Eleger alguém, pôr um determinado tipo de lei, alguém tem que resolver tal coisa, o governo dos Estados Unidos tem que invadir o Brasil, né? Ou os outros socialistas, né, tem que fazer uma revolução. O que é isso, efetivamente? Isso é justamente você fazer o esforço para que, a partir de determinado ponto, você possa renunciar tranquilamente à sua consciência. Ou seja, vamos fazer tudo que seja... tudo que seja o mínimo necessário para que, a partir de determinado ponto, alguém resolva os problemas para nós em definitivo. Inclusive, teve uma palestra que eu dei aqui, que foi Como Surge a Escola na Modernidade. Eu dei junto com o professor Rafael Nogueira, num evento nosso aqui, está aqui no YouTube também. Mas o interessante foi que, depois dessa palestra, nessa palestra eu comecei a narrar como a escola, historicamente, na modernidade, ela se relaciona com planos totalitários. E aí, eu nem disse conclusão nenhuma nessa palestra, só mostrei os fatos. Mostrando os fatos, por óbvio, quando você liga os fatos, você vê que é absurdo, né? É absurdo você confiar na escola, ainda mais por essas ligações ditatoriais. Aí, uma das pessoas que estava, uma senhora, assim, um pouco mais velha, veio falar comigo após a palestra. E ela veio me dizer o seguinte, ela disse, olha, o que você está dizendo parece muito interessante, mas não tem como fazer isso para o Brasil inteiro. Não tem, todo mundo não tem como fazer isso, né? Tem muitos problemas. Como é que uma pessoa tal, 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 X ou Y vai conseguir fazer isso que você está dizendo? Ou seja, ver claramente o que é a coisa e tentar dar uma solução para isso. Porque eu nem dei solução nenhuma, que eu me recordo dessa palestra, só mostrei os fatos. Mas só isso que ela falou comigo já mostra o seguinte. O que eu falei, os fatos que eu expus, tiveram o efeito que eu pretendia. Ou seja, a mera exposição daqueles fatos, quando observáveis por qualquer pessoa sincera, elas levam a uma conclusão racional de que é absurdo a escola, do jeito que está, né, na modernidade, tal, tal, tal. Essa mulher percebeu, ela teve esse impacto. Mas ela veio falar comigo não por causa do que eu falei, mas por causa das consequências que advinham do fato que eu expus. E essas consequências, quem depreendeu foi ela. Ela depreendeu essas consequências. Então, ela viu o que eu estava falando, chegou à conclusão: pô, realmente é muito ruim, então tem que se fazer alguma coisa. Não posso fazer pela escola, porque a escola está toda imiscuída, tá lá. Mas aí ela chegou nesse ponto, e é esse ponto que eu quero falar, né? Ela chegou no ponto em que ela não conseguia conceber, ou seria muitíssimo difícil conceber uma solução definitiva e universal para aquele problema. Então, era melhor nem sequer saber daquele problema, né? E ela veio falar comigo por quê? Porque ela queria que eu, que demonstrei aqueles fatos, que eu aplacasse a consciência dela, talvez. E ela veio com um confrontamento a mim. Ah, isso que você está dizendo é muito bom e tal, mas não é todo mundo que consegue fazer isso. Você talvez consiga, tal, 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 tal. E aquela pessoa? Oi? Né? Então, ou seja, ela ficou com raiva de mim, porque eu. Mas vejam esse movimento psicológico, como é interessante. Interessante para a gente se precaver dele. Ela viu os fatos sobre ela. Ela depreendeu que, racionalmente considerado, aquele tipo de instituição que eu estava demonstrando, as ligações com o totalitarismo e manipulação de pessoas ao longo dos últimos séculos, não era uma boa opção para educar ninguém. Que você tinha que fugir disso, ao contrário, você tinha que fugir disso. E ela começou já a tentar arrumar uma solução na cabeça dela. E aí criou-se esse conflito, mas a solução dela era nessa clave de uma solução universal e permanente. Ou seja, a partir do momento que ela não sabia. Isso foi numa palestra, né? Ou seja, teve a minha, depois teve a de Rafael Nogueira, 2 horas e meia, 3 horas. Em 3 horas, talvez a primeira vez que ela tenha ouvido falar daquele assunto, e nessa palestra teve outra coisa interessante, depois eu falo, se eu me recordar. Ela viu o problema e já foi procurar uma solução automaticamente que fosse universal e permanente. Como ela não aqueles minutinhos de consideração não achou, ela ficou apreensiva, revoltada. E para aplacar a sua consciência e esse conflito interior que foi deflagrado por fatos, ela veio me confrontar de maneira, né, com um certo nível de raiva. Com que propósito, eu não sei, né? Talvez para que eu dissesse, não, eu sei, para que ela pudesse aplacar a consciência dela. Ou seja, quantos erros tem aí? Primeiro, o próprio fato dela achar que dá uma solução para isso vai ser coisa de alguns minutos, né? Segundo, o fato de você não entender que ver o problema claramente, ver uma situação, ver uma realidade, é necessário, independente de que você tenha uma solução ou não. Até porque vendo é que você vai poder ter uma solução. Terceiro erro: perceber que, ou ter a clave de que você deve buscar uma solução que seja universal e definitiva. Se você for buscar uma solução. E aí, eu percebi isso na hora e disse a ela, minha senhora, veja, a senhora está buscando uma solução universal e definitiva. E essa solução existe. O nome dela é juízo final. No juízo final, tudo estará solucionado definitivamente. Até lá, essa solução não existe. E o fato da senhora estar dizendo que, por você não encontrar uma solução definitiva e universal, Você não deve procurar reação e solução nenhuma, é totalmente ensandecido. Se você pensar desse modo, você não tem como fazer nada. Se eu consigo educar o meu filho, né, no caso, eu não tenho filho, tenho duas filhas, né? Se eu conseguir educar o meu filho assim, já é ótimo, já é melhor do que nada, né? É um a menos. Se eu conseguir educar 100, 20, 200, 300 pessoas e o resto do mundo não conseguir, bem, já é excelente, né? Ou seja, a pretensão dela é subliminar, né? Talvez ela nem tenha tanta consciência disso, mas a pretensão dela era: ou você tem uma solução total e definitiva, ou você não tem solução nenhuma. De modo que você buscar a solução para algumas pessoas sem ter condições de buscar para outras é algo, como é que se diz, sei lá, discriminatório, indevido, etc. Que aí já é uma mentalidade igualitarista satânica, né? Que também está muito presente em nossos tempos. Mas você vê que nessa fala e nessa reação dessa mulher, essa palestra tem uns 2 anos. Eu lembrei disso agora, quando estava falando para vocês. Mas foi uma experiência bem interessante. Justamente por isso tudo, todas essas consequências que eu estou falando para vocês. Então, todas essas coisas estavam presentes, como que moldando a reação dela à realidade. O que talvez ela tenha feito, inclusive, não querer mais se confrontar com aquela verdade que eu expus, para não sofrer esses efeitos, né? Esse sofrimento psicológico de ver isso e ter que lidar com algo que você não sabe a solução. Lidar pelo menos alguns dias, né? Porque ela queria resolver queria uma solução definitiva e completa em alguns minutos. Ou seja, outro problema que talvez nos afete. Mas, no fundo, essa solução dela também ia nessa linha de negação, de renúncia à própria consciência. Ela queria uma solução e pronto. E toda vez que nós estamos buscando essa solução universal e definitiva, no fundo, no fundo, é essa renúncia da consciência que nós estamos buscando. Que as coisas se restaurem como eram no Éden, né? Que as coisas se restaurem como... Tem uma live do Taiguara com Ítalo Marcilli, que é muito boa, eles falaram um pouco disso também. Então, para a gente fechar aqui, e depois tinha muitas outras coisas para falar ainda, mas eu falo nas próximas lives, é necessário que nós entendamos, no exemplo dessa mulher e tudo que eu falei, que todas essas coisas talvez estejam nos impedindo de tomar conscientemente nossa vida para ser considerada, planejada e executada a partir de nossa consciência, a partir de quem nós devemos ser, a partir de nossas escolhas. Tá? E, ora, vejam o que essa narração, essa descrição que eu fiz dessa mulher e da reação psicológica dela a essa verdade. Vejam vocês se não são vários desses... dessas chaves de pensamento que naquele momento moldaram o pensamento dela, os movimentos interiores dela nesse sentido, vejam se não são essas chaves, não, essas mesmas ideias sorrateiras que fazem com que você não considere a sua vida como algo que você tem que decidir para onde vai. E, a partir daí, empregar um esforço de realização cotidiana, paciente, humilde, né, dos problemas que precisam ser conhecidos e precisam ser compreendidos. E, a partir dessa compreensão e desse entendimento, se vai buscando efetivamente soluções. Soluções que, à medida que são buscadas e encontradas, vão sendo realizadas. vai se lutando para realizá-las efetivamente em cada instante. E ora, não existe outro caminho. E nesse caminho, efetivamente, você não está só, porque usando a sua consciência, você também pode procurar as pessoas que podem lhe ajudar a saber o que você não sabe, ou podem fazer o que você não pode. Mas até para saber a quem pedir, seja homens ou seja o próprio Deus, e como pedir e o que pedir, você precisa usar da sua consciência. Certo? E o plano de vida é o primeiro passo para isso, porque ele nos dá o parâmetro da execução. Ok? Então, vou ficar por aqui por hoje. E na próxima live eu continuo nesse assunto, porque ele é muito, muito amplo. E tem muitas outras considerações a fazer. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Deixe-me ir aqui pegar. Ir ao banheiro aqui rapidinho e ver se vocês têm alguma pergunta. Oi, pessoal. Então, nenhuma pergunta? Ah, sim, estou vendo aqui a da Daniela. Oi, Daniela. Esse plano se faz a partir do necrológico? Sim, mas não só, né? Necrológico é um instrumento, e por isso que eu dei aquela aula. Aquela aula da finalidade do homem é da educação, justamente para partir da compreensão da natureza humana e da ordem, né, que permeia, que configura essa própria natureza, é que se pudesse compreender a vida humana no, tomada pela natureza humana no geral. E o necrológio articula isso na situação concreta de quem se é. Então, talvez tenha outros modos, mas o modo que eu diria a vocês que funciona muito bem é por aí. Mas aí, ao mesmo tempo, já respondendo a pergunta aqui do João Matheus, está tentando criar um grupo de estudos clássicos. Como posso fazer? Qual o principal elemento? Bem, considerando o que Daniela perguntou e a pergunta de João, é o seguinte: como você vai ver, não é só você decidir E até para que você decida bem, exige um certo desenvolvimento das suas capacidades de compreensão e de decisão. Então, você tem que se pôr na marcha, ao mesmo tempo que você vai decidindo por um objetivo, uma finalidade máxima de vida, você vai se pondo no caminho e na realização de coisas que vão lhe permitir chegar e concretizar e se aproximar dessa finalidade. E à medida que isso vai acontecendo, se você está fazendo corretamente, aquele objetivo, ele talvez vá ficando mais claro. E até ele fique, a compreensão que você tinha dele vai ficando melhor, mais profunda. Tá? E aí, respondendo ainda mais, João, veja. É necessário entender muitas coisas. Eu tenho só uma playlist de educação, sobre educação, que tem bem uns 50, 60 vídeos. Só com algumas palestras e aulas e lives, assim, que relacionadas dão uma ideia mais clara, de maneira mais teórica, no geral, sobre o que é a verdadeira educação. Mas o que é que eu diria a você? Bem, para isso, para tentar se alinhar a essa educação clássica, você tem que entrar numa prática pedagógica consolidada, que era a única desse tempo, se aproximar ao máximo disso. Não existe encurtar o caminho, não existe gambiarra, não existe truque, né? Existe um caminho, e esse caminho dá para se discernir. Dentre nesse caminho, a pessoa do nosso nossos tempos que eu conheço, que mais compreende isso, que graças a Deus está fazendo um trabalho maravilhoso, é o professor Rafael Falcão, tá? E nós aqui aprendemos muitíssimo com ele. Então, assim, o que é que eu diria? Veja essa playlist de palestras. E se você confiar no que eu vou dizer, você quer resolver isso mesmo, tudo vai se dar pelo desenvolvimento efetivo de uma educação verdadeira. E o caminho que eu vejo e para o qual nós existimos como instituto é a nossa formação básica para depois as pessoas também compreender, poderem seguir no latim do professor Rafael Falcon. E também tem dois cursos dele, que se chama Os Graus de Analfabetismo Funcional e Os Graus de Letramento e a Formação Literária da Criança, que dão uma ideia mais clara, mais detalhada disso, né? De por que a coisa tem que ser feita assim. Né? E qual o ideal que se está perseguindo de educação. Mas só perceber isso não resolve. Você tem que fazer efetivamente em si. Para fazer efetivamente em si, eu diria que é o nosso curso de formação básica e o curso de latim do professor Rafael Falcão. Depois tem outras coisas. Né? Tem o curso lá de filosofia, enfim, não vou citar porque eu vou terminar esquecendo outras coisas. Mas tem outras coisas. Depois, existe uma ordem. Tem algumas palestras maravilhosas dele e de outros também, com o professor Francisco Assim, que também tem três cursos dele que vão dar um nosso site, que dão uma ideia melhor disso também, que é Tradução à Formação do Imaginário, Educação da Imaginação e a Bíblia e a Literatura, um curso de leitores, sei lá, uma coisa assim. Pronto, esses são os cursos que eu diria que deveria se iniciar. E veja aqui no nosso canal que a gente fala sobre educação. Veja essa playlist, que na verdade muita coisa está lá já. E é esse o caminho. Não tem como formar grupo de nada. Eu diria que grupo de praticamente nada, sem você buscar essa verdadeira educação. Foi isso que a gente entendeu há alguns anos. Quem já teve, já tentou isso, né? Já tentou outras ações que sempre esbarravam no problema intelectual, moral e espiritual das pessoas, que somos nós. Se a gente não resolver isso em nós, a gente não resolve nada. Entendeu? Então, tem que ser por aí. A gente tem que se educar. Porque só nessa educação, inclusive, que a gente vai ter capacidade de entender os problemas, para resolver os problemas. Então, se você quer, eu diria que é esse o caminho. E não invente desculpa, faça. Se não está conseguindo fazer, Vá perguntar a alguém como é que faz, mas você tem que entender o que tem que fazer e tem que começar a fazer. O que o senhor pensa sobre o propósito de vida como trabalho, por exemplo, que tantos falam hoje? Eu não entendi bem, Ismael, mas se você está perguntando como é se o trabalho como propósito de vida já é uma decepção do ser humano que traz muitos problemas. É tanto que nos últimos séculos tem um livro muito bom, não estou com ele aqui, está na estante, eu acho, que é 1828, o relatório de Yale, que na Universidade de Yale, que já estava num nível mais decadente, mas se você ler qual era a formação desse pessoal lá nesse tempo, você vai ver que eles estavam tendo essa discussão de mudar a educação para a educação superior, a universidade, para atender às demandas do mercado de trabalho. E eles começam a dizer os problemas que advirão disso. Como isso efetivamente se deu, a gente vê que eles estavam certos. Então, na verdade, nos últimos séculos, o que está acontecendo, e tem um curso também aqui no nosso canal do YouTube gratuito, do professor Danilo Gustavo, sobre isso, né? Sobre o globalismo na educação, que vai nesse sentido, e vai além até, que falam justamente desse amoldamento, né? Dessa moldagem do sistema educacional para o trabalho e como isso causa muitos problemas. Veja hoje quantas pessoas são bem-sucedidas no trabalho, mas na verdade são incapazes para todo o resto da vida. Inclusive, graças a Deus, temos muitos alunos bem-sucedidos profissionalmente que vêm nos buscar e dão esse testemunho, né? Que à medida que avançam nesse processo de educação, eles conseguem não só desenvolver uma consciência mais clara dos patamares educacionais propriamente ditos, como, inclusive, conseguem resolver problemas de outras partes de suas vidas. Então, você tomar, se é isso que você está perguntando, né, o trabalho como propósito de vida, isso é um erro grotesco. E vai causar muitos problemas. O trabalho, ele faz parte, mas é uma parte não tão grande, tá? E a depender do propósito de vida, esse seu trabalho, ele vai ser bem integrado nele, no propósito, e não o contrário. Essa ideia de que o trabalho vai resolver os anseios existenciais humanos se dão justamente por causa de uma má compreensão do ser humano, um horizonte estreito, ou porque a pessoa está no início do caminho, né? Então, a gente tem essa tendência de quando algo é um problema para nós, uma etapa natural da vida, a gente dá muito peso àquilo. Eu me lembro que talvez isso aconteceu comigo também, né? No tempo que eu estava ainda muito resolvendo, muito jovem, resolvendo essas coisas de trabalho, você fica aficionado por resolver isso. Só que quando você resolve, você vê que o problema não era isso. E é até relativamente simples com alguma perseverança, graça de Deus e orientação. Então, só que a falha disso está também na educação, que nunca nos, desde o princípio, na verdade, deveria ter nos guiado para compreender a vida no sentido mais amplo e integrar as coisas, cada qual em seu lugar. Nenhuma pergunta, um agradecimento. Professor Caio, muito obrigado pela aula de prosa. A hora e a vez ao gosto matraca. Aula sublime. Bem, Caio, se você estiver vendo, vejo o agradecimento de Elaine. Que maravilha, Elaine. Como achar a vocação no trabalho? Então, Evandro, vai no sentido que o Ismael perguntou, né? Não é que você vai achar a vocação no trabalho. Você vai integrar o trabalho na vocação. Você precisa achar a vocação. Mas você acha a vocação também respondendo aos deveres que já se tem, inclusive o trabalho. Só que, como a gente não foi treinado para entender essas coisas, inclusive os deveres que a gente tem, pode ter certeza, os deveres que você acha que tem são muito aquém daqueles que você realmente tem. De modo que ordenar, compreender, ordenar e realizar com cada vez mais perfeição os nossos deveres resolvem grande parte dos nossos problemas. Só qual o primeiro dever? É amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo dever? O próximo como a si mesmo. Beleza? Como faz isso? O que é isso e como faz isso? Esse é o nosso dever. Máximo, né? Que norteia todo o resto. Então, considerando isso, e por isso que eu estou dando as aulas de formação espiritual, junto às da formação, que é para esclarecer algumas coisas que, graças a Deus, eu vim aprendendo nos últimos tempos disso. Quando você vai resolvendo as coisas e vai direcionando-as para esse sentido mais elevado e verdadeiro da vida humana, aí tudo vai se encaixando e você vai tendo muito mais liberdade e capacidade de fazer o que quiser daquilo. De modo que um trabalho é só um trabalho. O trabalho em si é só um trabalho. Mas, de modo que você pode fazer o que você queira daquele trabalho, no sentido de você pode utilizar aquele trabalho para cumprir minimamente o que é exigido socialmente pelo seu chefe, pelo seu consumidor, pelos seus colegas, pela necessidade da sua família. Ou você pode utilizá-lo como um meio de amor ao próximo, ou de amor a Deus mais perfeito. Ambos podem ser mais perfeitos. Só que para isso você precisa dar o tempo para resolver as outras coisas. Você não pode só focar nisso. E, de todo modo, além disso, se o trabalho é só um trabalho e está no seu devido lugar, você sabe quando o seu trabalho pode estar atrapalhando o cumprimento de outros deveres mais importantes. Você pode mudar o trabalho, pode diminuir o trabalho, pode aumentar o trabalho. Que isso também não sirva de salvo-conduto para você não fazer bem o que você deve. Isso aí, de maneira alguma. Você sempre tem que fazer bem os seus deveres. E essa deveria ser a nossa preocupação, é cumprimento perfeito dos deveres. Mas isso é um caminho, né? Quando, onde e quanto é as aulas do Instituto aqui em João Pessoa? Fale com o pessoal dos educadores católicos da João Pessoa. Sábado agora eu estarei dando aula lá, das 9 da manhã até as 5 e pouco da tarde, se Deus quiser. Mas esse ano já está bem avançado. Então, se você quer estudar aí com o pessoal em João Pessoa, o que é que eu sugeriria? Você faça a formação básica online e, Deus quiser, ano que vem, se a gente continuar por lá, você tem como seguir já no segundo ano. Sábado que vem será, se eu não me engano, a minha 8ª aula esse ano, sendo que a aula é assim, né? 9 da manhã até 5 da tarde. Então é uma aula bem com muita coisa. Como podemos fazer um bom necrológio? Muito difícil mentalizar o ideal por conta da dificuldade de conceber coisas elevadas. Bem, você já está dando o caminho, né, Lucas? Se você não consegue fazer um bom necrológio, você tem que começar a identificar o que lhe impede de fazer um bom necrológio, tendo firmemente decidido por fazer um bom necrológio. E foi isso que eu falei na aula 3 da formação, né? Você precisa continuar buscando resolver aquelas coisas que estão lhe impedindo. Eu até enunciei algumas coisas que impedem a pessoa de fazer um bom necrológio. Um vocabulário ruim, falta de exemplos grandiosos, né? Falta de quietude interior, aí isso já puxa outras coisas. Por que que a pessoa é agitada interiormente, né? Como é que resolve isso? Falta de decisão efetiva por uma, isso que eu estou falando aqui, de querer tomar, assumir a responsabilidade da sua vida. Então, são essas várias coisas, não tenho como explicar tão bem aqui, mas você está lá na formação, né, Lucas? Espero que você pode me perguntar também no privado e eu tento lhe ajudar nas suas dificuldades. Com a graça de Deus. Professor, boa noite. O senhor poderia explicar o necrológio e sua diferença com a confissão? Bem, a confissão, ela é uma. A confissão sacramental, ela é um instrumento para a restauração do espírito, da graça santificante, das virtudes teologais e da amizade com Deus. E é o perdão das penas que nos levariam à morte eterna. Então, é algo assim, fundamentalíssimo. A confissão, no sentido de você falar para si a sua vida, no sentido que o professor fala lá no COF, que remetendo-se a Santo Agostinho, é também um instrumento de tomar posse de si, de quem se é, da sua consciência, dos seus atos. Tal. Dá uma unidade a isso, tem mais poder, portanto. Então, é uma coisa fundamentalíssima. Só que é bem diferente, porque a confissão ela se refere ao passado e a quem se é agora. O necrológio é uma tentativa de compreensão de quem você, a partir de quem, no mais profundo de si, você consegue enxergar quem você quer ser efetivamente, quer de verdade, quer ao ponto de que, se você fosse, você chegaria no fim da vida. E diria: não, tudo bem, vale a pena ter vivido isso, eu já posso morrer. E isso é muito importante para que você agora comece a distinguir os passos que você tem que tomar agora na sua vida. Ou seja, qual a disposição do meu tempo no dia? Que tipo de atitude eu vou tomar com determinada pessoa, né? Quem é que vai ser meu amigo? Eu vou casar ou eu vou ser monge? Com quem eu vou casar? Qual vai ser a educação dos meus filhos? Eu vou morar aonde? Eu vou me mudar ou vou ficar na minha cidade? Tudo isso depende de quem você quer ser. E o fato de você não ter essa consideração desse plano de vida, como é que você responde a isso? Você não responde. E é por isso que todo mundo tem uma vida maluca e conturbada, né? Porque ninguém pensa por isso um segundo, porque não foi ensinado a pensar. E tem todos esses problemas que eu estou falando hoje. Mas é isso. A diferença é bastante, né? É muita diferença. Só que não são coisas excludentes, são coisas complementares, na verdade. E, claro, a confissão sacramental é de suma importância, urgente. Mas as outras também têm sua importância. É digno um intelectual lançar-se na vida de concurseiro? Depende, Tom. Depende disso que eu estou falando. Se você está dando o devido peso e pondo essa busca por um concurso dentro no devido peso, dentro da ordem da vida, da natureza sua e desse projeto de vida que você tem, pode ser digno, pode ser até um dever, depende. Agora, se o concurso público é uma esperança, né? Se o concurso público é um desejo de segurança existencial, psicológica, de solução dos problemas em nível humano, isso aí é indigno para qualquer pessoa, no fim das contas, porque isso é o abdicar da consciência que eu estava falando. Professor, como achar minha vocação? Confesso que está difícil. Bem, eu não tenho como responder aqui, Evandro, porque não é como se ele está difícil, é difícil mesmo. Realizar a vida é difícil. Não realizar a vida é fácil. Momentaneamente e difícil por toda a eternidade. Realizar a vocação é difícil agora e maravilhoso por toda a eternidade. Então, é uma questão de compreender que o quanto vale isso e quanto, portanto, por valer tanto, a gente precisa entregar para conseguir isso. Mas como achar parte de uma consideração de várias coisas e de uma ordenação de si que advém do cumprimento do dever, que vai do nível parcial até o nível de perfeição. Quanto mais perfeição no cumprimento dos deveres, tanto mais clareza do que se deve fazer. E vocação é um chamado, né? Então você precisa escutar quem chama e responder com a vida a quem chama. Para isso, a gente trata disso na formação também, inclusive tem um curso do professor Caio, que é Como Vencer a Preguiça pelo Encontro da Vocação, uma das partes da formação que são muito interligadas. A gente sempre está falando disso. Também lá na formação espiritual, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo no Instagram, arroba Matheus Mota Lima, pedir lá no direct que eu ponho vocês, são aulas gratuitas. Eu trato de algumas práticas e de uma compreensão da vida humana que podem ajudar nisso também. Então, é isso. É preciso buscar, é isso que todos nós estamos buscando. E é isso que os santos realizaram, né? Eles encontraram e efetivaram a vocação. Então é isso que a gente tem que buscar ser também. Como fazer isso? Tem que olhar para quem fez isso e para quem está buscando isso, e você pode pedir auxílio. Silence and Solitude está respondendo aí, dando um bom conselho. O que eu devo fazer que só eu posso fazer? Isso. Eu posso falar sobre isso depois, mas tem todos, tem alguns elementos articuláveis, né, nessa busca da vocação. Dentre eles está a resposta àquelas coisas que você só você pode fazer. E todo mundo tem essas coisas, né? Por exemplo, tem uma pessoa que você conhece, que ela dá a você uma abertura. E se você não ajudar, não lhe ajudar, ninguém pode ajudar como você pode. Então, você tem algum nível de resposta fundamental aí. Mas outra coisa, se a gente não for quem a gente deve ser, isso também terá um impacto na vida de muita gente, um impacto negativo, né? Muita gente talvez não encontre o seu rumo porque a gente não está vivendo efetivamente como quem deveríamos ser. Nós não somos os santos que deveríamos ser, os sábios que deveríamos ser. Isso é muito verdade. Então, é importante ter tudo isso. E quem é o próximo? Sempre me pergunto, se for samaritano, mas todos são samaritanos. Bem, lá na formação espiritual, espero falar depois sobre isso, é muito interessante essa sua pergunta. Mas você só ama o próximo como a si mesmo, então é preciso que você ame a si mesmo. Mas se você só ama a si mesmo, se você ama a Deus. Porque se você não ama a Deus, você não está buscando nem o bem para si. Se você não está buscando o bem para si, você não se ama, porque você está se causando mal, você se odeia. Então você não tem como buscar o bem para o próximo se você mesmo se odeia. Então existe uma ordem até na busca de bens para que você cumpra. E por isso que um é o primeiro mandamento e outro é o segundo, tá? Mas é por aí. Sim. São Rosa Maria Escrivá pode nos ajudar sobre esse assunto do trabalho em nossas vidas. Tem uma doutrina sobre santificação com o meio do trabalho no cotidiano, é bem interessante. Sim, também Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que tem essa espiritualidade da pequena via. Até o Padre Paulo Ricardo está lançando um curso sobre isso agora, se eu não me engano. Qual a influência do catecismo da igreja no estudo clássico? Bem, João, não é propriamente do catecismo, é que o estudo clássico, ele vem do paganismo da antiguidade, mas ele permanece no cristianismo. E no cristianismo, ele é aperfeiçoado e elevado porque você tem uma nova realidade da vida espiritual, né, que é infundida, que é infusa, né, por nós depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E graças ao bom Deus, nós tivemos santos e sábios, doutores, padres da igreja, que mantiveram e levaram à perfeição essa pedagogia. Então, a pedagogia clássica, por exemplo, quando ela está lá em Hugo de São Vito, em São Bernardo, chega até a formação Tomás de Aquino, ela já está num nível superior, né, que abarca o ser humano mais completamente desde essa perspectiva sobrenatural que é introduzida no cristianismo. Então, essa é uma perspectiva que funciona muito mais porque, do mesmo modo que a gente educa, do mesmo modo não, mas de modo similar, como a gente educa a inteligência, a gente também educa as faculdades sobrenaturais, né? Você desenvolve a fé, a esperança, a caridade. Você aprende a como bem empregar essas faculdades, essas virtudes que são infusas. E isso nos dá uma apreensão de verdades mais elevadas e uma apreensão mais profunda e ampla das verdades naturais. Então, isso é, eu digo a vocês também, quando você aprende algumas coisas nesse sentido e começa a praticar, o seu esforço intelectual, ele fica bem mais fácil. Você chega mais rapidamente à compreensão de verdades que antes eram muito dificultosas de compreender. Inclusive, a experiência de Santo Agostinho mostra isso, né? Depois eu vou comentar isso lá na formação espiritual. Então, é nesse sentido, né? Acredito que é um bom livro, que é do padre Fausto, Francisco Fausto, se não me engano. Eu não li esse livro ainda, mas já comentei com algumas pessoas que leram. Então, acho que é muito bom, recomendo também. Sim, Ante, a live fica aqui gravada, tá? Para todo sempre, se Deus quiser. Quer dizer, até os fins dos tempos, se Deus quiser. Então, pessoal, você entra em contato comigo no Instagram, arroba Matheus Mota Lima, e pede para que eu lhe inclua lá e dê acesso às aulas, tá? Curso sobre esoterismo. Quando? Se Deus quiser, nunca. Quer dizer, poderia. Até o professor Olavo tem um curso sobre isso, né? Mas eu não tenho capacidade de falar sobre isso, não. E não é bom você se colocar ao alcance de coisas que possam ser prejudiciais, né? Exceto quando é do seu dever e você está à altura disso. O maior arquétipo da vida humana temos na Bíblia. Os clássicos intensificam. Bem, Regina, os clássicos, e aí depende do que se está chamando de clássicos, eles dão, digamos, algum detalhamento maior. E dão também uma apreensão da forma da linguagem, né, da racionalidade da linguagem e outras coisas, que ajudam, inclusive, na meditação da própria escritura. E era esse o caminho que se tinha na própria pedagogia clássica cristã. Você era isso que se fazia, por exemplo, veja lá no Didascalicon de São Vito. Mesmo aqueles que eram santos e queriam preparar as pessoas para a contemplação no nível sobrenatural, eles educavam as pessoas nesse nível humano também, junto com o espiritual, porque isso dá uma capacidade de ir mais longe e de ensinar aos outros. Então, é muito mais do que os arquétipos, tá? Os arquétipos é só uma parte, tem muito mais coisa. Mas é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Última pergunta: como se daria após concluir a formação básica? Uma continuação de nossa formação seria o mesmo em medida maior? Bem, Joabson, a formação básica, ela aqui em Campina Grande, ela tem 3 anos, pelo menos. E não é uma questão de anos nem de conteúdo, é uma questão de chegar num patamar de desenvolvimento que era o que se chegava ao fim da disciplina da gramática na educação clássica. É isso que a gente está buscando, em paralelo também ao desenvolvimento espiritual. Então, não tem fim, né? Isso é o começo para minimamente a pessoa estar preparada, inclusive, para buscar por si. E claro, se Deus assim permitir, a gente conseguir avançar, depois a gente vai fazendo o que estiver ao nosso alcance, e graças a Deus temos outras pessoas fazendo, como o professor Rafael Falcão e o professor Olavo também, tem muita coisa dele. Pode ser que deve ser estudado depois. Então, não se preocupe, se ponha no caminho, vá resolvendo, que você vai ver como as coisas vão ficando muito mais claras, como o caminho vai se demonstrando muito mais claro. E coisa para fazer, graças a Deus, não falta, né? Professor, como lidar com as frustrações que temos quando nosso plano de vida falha? Esse é o ponto que eu vim tratar aqui, mas eu não consegui me estender. Na verdade, a vida humana é assim. A questão é: por que é que o plano falhou? Que plano é esse? Você tem que se desenvolver suficientemente em termos intelectuais, espirituais, amadurecimento psicológico, experiência de vida, para que você saiba lidar com essas coisas que fazem parte do caminho. O plano falhar talvez seja uma perspectiva imatura e inconsiderada sua ainda. Porque na ordem da vida humana e da graça, tudo pode ser aproveitado. Então, as maiores tragédias aparentes, elas podem ser, na verdade, fontes de uma realização muito superior dos planos, que não são planos seus, são planos daquele que chama, né? Da vocação. Então, se esse plano falhar, eu não sei bem. Na verdade, o que acontece no geral é uma desistência. Porque se você continua, se você falhou efetivamente num prazo que você esperava que se concluísse, que se realizasse, é uma incompreensão sua do que são esses planos. Porque se falhou, mas você já se decidiu de antemão a persegui-los, aquela falha é só uma parte do caminho. Você vai continuar. Você vai ver por que falhou e você vai continuar perseguindo. Essa é a única opção. Porque a vida é isso, a vida é luta. E a vitória cabe a Deus. A nós cabe somente a luta. E a luta é o caminho, é a vocação, né? E é nessa luta que se dão os frutos. É não parar, não precipitar e não retroceder. Mas é isso, é ver o. Tem muitas coisas que eu falo lá nessas aulas e tudo mais, para tentar ajudar nisso aí. E não se preocupe, é assim mesmo. Na próxima live eu espero desenvolver um pouco mais esse tema, quanto às outras coisas. Posso usar o quadrívio ou o trívio como base? Você acha que a catena hora é importante para melhorar as compreensões do texto? Bem, eu não entendi o trívio ou o quadrívio como base, eu não sei o que você está falando, João. Se forem os livros, não serve de muita coisa, até porque o que se chama de trívio e quadrívio muitas vezes não é. São releituras que não compreenderam bem. E o trívio e o quadrívio é uma prática pedagógica, né? São artes que estão dentro de uma concepção pedagógica, e que, por serem artes, elas são eminentemente práticas, e existe uma ordem, ou seja, não se pode nem sequer entender o trívio, o quadrívio, sem você caminhar por ele, né? Ou seja, você não, como é o caso de praticamente todo mundo no Brasil e no mundo hoje, você não resolveu a gramática do trívio, que é o que a gente está fazendo lá, na formação, tentando fazer a primeira parte, né? Depois tem outras coisas. É totalmente infrutífero, às vezes ruim, que tente se compreender o trívio, o quadrívio, de maneira exagerada. Você tem que ter um certo nível de compreensão, mas tem que até saber onde procurar, porque muita gente está falando disso e não é isso. Entendeu? E você vê pelo que era a prática e qual o resultado da prática. Então, o que eu diria é, não fique se perguntando muito sobre isso. Veja essa playlist que eu falei. Veja, por exemplo, as palestras do professor Rafael Falcon, O Latim Não É Uma Língua, O Que É Educação Clássica, e várias outras que tem nessa playlist, que a gente vai tratar disso. Tem uma que eu fiz, que é Os Problemas na Prática e da Compreensão do Trívio, que eu explico algumas coisas assim. Essa sanha por tentar entender algo que está à altura, ou está, mais, está além da nossa capacidade, é um sintoma de que a gente não passou pelo processo. E aqueles que pretendem julgar até essa pedagogia, elas estão implicitamente dizendo que elas não só dominaram, como transcenderam. Ok? Então, é isso. O que eu sugiro é, não se perca muito em elucubrações que não estão à altura. Você precisa ver as pessoas reais e concretas, que você confie, e você se pôr num caminho educacional. E o que eu tenho a dizer é, a gente fez a formação para isso, e o professor Rafael Falcon, o trabalho dele do latim, olha, quando você faz o latim dele, é um negócio assim, de nível, falando latim dele, porque existem outros também, outros métodos que tem alguns são bons, mas outros são ruins, tá? Então, nessa palestra, O Latim Não É Uma Língua, ele explica por quê. Também tem uma live no nosso canal aqui sobre isso, com Fábio Florence, Caio e Felipe Assis, ok? Você acha que a catena áurea é importante para melhorar a compreensão dos textos? Bem, eu comprei a catena áurea recentemente e certamente vai ser muito frutuoso. Agora, depende da pessoa, né? Do estágio que se está e de como se toma. Então, para você pegar um texto desse, é bom você ter certeza de que você está entendendo o texto. Porque imagine a gente perverter o sentido literal de textos sacros, né? Ou seja, da palavra de Deus. Quais não são as consequências? Então, por isso que é necessário, sim, adquirir um certo desenvolvimento de leitura para que você se aproxime da palavra de Deus. Tá? A gente não pode ser tão, como é que se diz, temerário assim, que é o que vem acontecendo. Qualquer pessoa se aproxima sem um mínimo de preparo das Sagradas Escrituras. Tá? Então, é importante saber o lugar e como usar. É de muitíssimo valor, mas a catena áurea é para uma compreensão, a meu ver, do sentido espiritual da escritura. Mas esse sentido espiritual, ele pode ser aprendido por pessoas mais ignorantes, desenvolveram espiritualmente. Para nós que temos o dever de estudar, ou sermos pais, ou bem, eu acho que na nossa época temos, quase todo mundo tem dever de estudar, até porque se não estudar você nem sequer sabe fazer nada. E se defender do tanto de engano, mentira e farsa que existe, o caminho não vai direto para aí, tá? Ele vai por essa formação humana, em paralelo à formação também, à prática espiritual da oração, dos sacramentos, bem vivida para que ele leve a um nível já de amizade com Deus. Então, tem que se colocar as coisas no lugar correto. Ok? Então, é isso. Instituto São Vitor tem um curso de educação clássica baseado no trívio e no quadrívio. Bem, é como eu estou dizendo. Eu não conheço o curso exatamente, mas o que vocês têm que ter em mente é Eu não acho que seja adequado para pessoas como nós, que não tivemos o mínimo de educação literária, de domínio da língua, que é o primeiro patamar, que passava-se 5, 7, 10 anos estudando, em toda a história da educação, na pedagogia clássica. Não faz sentido que se vá falar teoricamente de todas as disciplinas quando a pessoa nem sequer está trilhando o caminho de desenvolvimento da primeira parte. Dela depende as outras. Não tem como você entender filosofia. Não tem como você entender que isso aí é uma filosofia da educação. Não tem como você entender a pedagogia sem que você sequer saiba ler, porque saber ler é muito mais do que saber ler conforme a gente entende. É uma ordenação da inteligência. É uma aquisição de certas virtudes morais. Certa pacificação psicológica. Muitas coisas. Uma certa ordem mental. Então, sem isso, não dá para ir adiante. Então, não adianta fugir disso. Tá entendendo? Mas é isso, pessoal. Fico por aqui. Já estamos chegando a 2 horas de live. Fiquem com Deus. Comentem depois do vídeo, porque isso aumenta o alcance. Divulguem. E se vocês gostam do nosso trabalho, nos ajudem pela compra dos nossos cursos e ajudem a si mesmos, né? Estudando, aproveitando e estudando, comprando os livros na nossa livraria ou sendo um apoiador, um benfeitor nosso. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima live.